coisa, porque os termos que eu usei foi honorários, cauções, custas judiciais. Eu sei que a senhora engenheira referiu-se a custas e sei que às vezes pode ser uma forma de se referir a tudo em global, mas queria só precisar se também estão incluídos os honorários dos advogados no âmbito desta apólice. Portanto, se estão as custas, só para clarificar, se também incluímos nesse conceito os honorários.
Eu penso que aquilo que a senhora engenheira nos sugeriu, para que nós tivéssemos a precisão e soubéssemos exatamente o que é que estamos a falar, todos nós, foi que nós pedíssemos precisamente cópia do contrato à TAP, para que nós passamos a ter isso.
Mas eu acho que, aproveitando a presença da senhora engenheira, poderíamos clarificar
se me permitisse, se me permitisse eu dizer isso, a senhora engenheira não o referiu, presumo eu, porque disse em determinado momento que não tinha preciso os termos em que o contrato definia essas circunstâncias. Eu quero dizer que isso, eu penso que é normal e é habitual, em todos nós não sabemos de cor as normas, as cláusulas dos contratos de seguro que assinamos. Mas eu aceito a sua sugestão e pergunto à senhora engenheira se tem certeza absoluta dessa questão, dizendo eu desde já que aquilo que eu proponho é que a Comissão faça uma proposta no sentido de pedir precisamente esse documento à TAP para que todos saibamos exatamente já agora com precisão e não apenas com a memória de alguém que vem aqui depor e ao fim de 6 horas nos vai dizer exatamente o que é que está numa determinada cláusula de um contrato, se me permite, eu também gosto de poder, eu não interrompo ninguém, a não ser que seja absolutamente necessário dizer isto. Portanto, eu perguntava à senhora engenheira se tem a certeza absoluta ou se efetivamente a minha proposta é que a Comissão faça precisamente esse pedido desse documento. Sr. Engenheiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a sugestão, de facto, porque eu de facto não tenho presente e tudo o que disser aqui pode não ter aderência à realidade. Não tenho presente os termos exatos, concretos, das apólices de seguros D&O da empresa TAP.
Sr. Engenheiro, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu coloquei uma pergunta e acho que tenho direito a obter a resposta. Eu aceito a resposta da Sra. Engenheira, mas daquilo que é a ideia, foi isso que eu perguntei, não é se tenho a certeza absoluta, é daquilo que é a ideia da Sra. Engenheira, se a Sra. Engenheira já disse que tem ideia que inclui as custas. E, portanto, se tem ideia, se inclui as custas, também pode ter ideia ou não, se inclui os honorários, sem prejuízo de pedirmos os documentos todos. Agora, permita-me que eu coloque a questão e que ela seja respondida, não é?
Sr. Deputado, eu claro que permito que coloque a questão e estamos aqui todos precisamente para isso. E, portanto, eu pergunto à senhora engenheira se quer apostar na resposta que se inclui ou não inclui para que todos terminemos mais cedo os nossos trabalhos. Faz favor, senhora engenheira.
Eu posso dizer que é provável que inclua, mas, mais uma vez, não quero de forma alguma induzir em erro os senhores deputados e eu posso estar a dizer algo que, de facto, não tem aderência à realidade.
Obrigado. Então, a resposta é que é provável. Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Dantas, faz favor.
Senhor Presidente, só para recolocar aqui duas questões que não foram respondidas, que é se efetivamente, como CFO ou na administração da TAP, se havia possibilidade, enquanto a senhora engenheira esteve nessas funções na companhia, de ser processada uma indemnização, por exemplo, de 1,5 milhão, de um valor menor do que aquele que estava orçamentado para indemnizações não previstas, de ser, no fundo, feito o pagamento sem que o administrador responsável tivesse tido conhecimento do mesmo. E que mecanismos de controle interno existem para verificar que dentro do orçamentado e do cabimentado não existem abusos, no fundo, na delegação de funções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sim.
Sra. Engenheira, portanto, a questão tem a ver um pouco com um tema que eu há pouco me pareceu que eventualmente vale a pena pedir. Eu não tenho a certeza se a Comissão o tem e presumo que não, e portanto eu até faço a proposta que se peça, que é as delegações de competência que existem precisamente para estas situações, que penso que nos ajudará a responder a esta questão, que aliás é uma questão que já foi falada de outras vezes. Ou seja, sobre a situação de uma indemnização de 1,5 milhão, quem é que tem competência para isso, se a senhora engenheira tem isso presente nesta questão. E a outra tem precisamente a ver com esta questão dos mecanismos de controle interno, ou seja, na existência de normas de controle interno, de auditoria que existam dentro da TAP para esta questão, se a senhora engenheira nos pode ajudar a dar-nos resposta a estas questões. Faz favor, senhora engenheira.
relativamente à delegação de competências. A delegação de competências, tanto quanto me recordo, ou pelo menos até à data em que eu estive na empresa e segundo me recordo, não é? Sempre sujeita a uma leitura agora, a delegação de competências prevê que para um conjunto de atos existam sempre dois administradores. E por isso, esse é já à partida, apesar de não ser um mecanismo de controlo, mas a delegação de competências é per si, é uma ferramenta de gestão da empresa e deve ser cumprida, é a lei, não é? É uma das leis, uma das regras que existem dentro da empresa e por isso qualquer infração à delegação de competências, naturalmente, por qualquer trabalhador, por qualquer diretor da empresa, tem que ser analisada e pode ser, dependendo da infração, pode ser sancionada, naturalmente. Por isso, a delegação de competências tem duas vertentes. Por um lado, a exigência de que existam sempre dois administradores com responsabilidades diferentes, segundo me recordo, que aprovem determinados atos e depois tem patamares de despesa. Uma despesa acima de 500 mil euros, de acordo com a minha memória, reportando-me à data em que eu estava na empresa, é sempre da competência da Comissão Executiva. Ou seja, a Comissão Executiva, acima de 500 mil euros, tem sempre, abaixo de... terá sempre de ser tomada pela Comissão Executiva. Relativamente aos patamares para o Conselho de Administração, não lhe consigo precisar, porque tendo em consideração a natureza da despesa na empresa, eu penso que haveriam patamares diferentes para naturezas de despesa diferentes. Por exemplo, qualquer contrato de combustível na empresa tem tipicamente milhões de euros, mas são contratos relativamente normais e por isso alguma da delegação de competências da Comissão Executiva para o Conselho de Administração tem também em consideração a natureza da despesa, por isso só uma leitura na data atual da delegação de competências é que permite essa avaliação. Relativamente aos mecanismos de controlo da empresa, existem vários. De controlo orçamental, existe uma, ou existia na altura, e acredito que se mantenha, e eu penso até que na semana passada o Sr. CFO terá dado nota disso, existe uma área de planeamento e controlo de gestão que numa base muito regular avalia, analisa a despesa da empresa, a natureza da despesa da empresa, o cabimento orçamental de cada rúbrica de despesa na empresa. A par disso, existe também para alguns tipos de atos, mecanismos que garantem que nenhuma área sozinha tem capacidade para decidir per si. Dou o exemplo da área de compras. Quem especifica a necessidade que é preciso comprar é uma unidade de negócio, quem compra é a área de compras e quem paga é a tesouraria. Isto é uma segregação de responsabilidades exatamente para garantir que a empresa tem mecanismos de controlo adequados. Para além disso, a empresa tem ainda um gabinete de auditoria interna, não é? Que tem um plano de auditorias aprovado pelo Conselho de Administração e que vai executando essas auditorias ao longo do ano para identificar oportunidades de melhoria e o cumprimento das regras da empresa.
Obrigado, Sra. Engenheira. Sra. Engenheira, eu penso, independentemente dos senhores deputados colocarem alguma questão precisa isto, só sobre o seguinte... 500 mil euros, quando falou na questão da delegação de competências, o dos 500 mil euros é mais de 500 mil euros, inclusive é 500 mil euros ou não? Ou seja, é até 500 mil ou é de 500 mil para cima?
Acima de 500 mil, de 500 inclusive, mil para cima, eu penso que é inclusive, isto já é um...
Precisa da assinatura de dois, é assim?
Não.
Foi assim que eu percebi? Não.
Precisa da aprovação da Comissão Executiva.
Da Comissão Executiva.
A sociedade obriga-se sempre, não é, por dois administradores ou por um procurador nomeado com poderes para o efeito.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Senhora Deputada, penso que ajudou a resolver a questão. Não havendo mais questões, queria agradecer à Senhora Engenheira e ao seu advogado a presença, a reunião, e agradecer também a todos os seus deputados e a todos os que estão aqui presentes por mais esta sessão, e até à próxima terça-feira, onde teremos a próxima audição da nossa Comissão de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
E boa Páscoa, independentemente de nos vermos todos deputados. Daqui a umas horas. Muito obrigado a todos.